Podcast Brasil apresenta
Entrevistas.
Entrevistas
com Olavo Oliveira.
Um oferecimento Tecnisa, mais construtora por metro quadrado. Bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o Podcast em Brasil e a nossa entrevista de hoje é sobre marketing e gestão no futebol. Nós estamos aqui no Centro de Treinamento do São Paulo Futebol Clube, aqui na Barra Funda, em São Paulo, com um especialista no assunto, o Dr. Marco Aurélio Cunha, que é superintendente do São Paulo, médico ortopedista e também coordenador do departamento médico do clube. A história dele aqui com São Paulo, que como ele me disse foi seu primeiro emprego, começou em 79. Ele saiu do São Paulo em 90, depois voltou já 4 anos como superintendente e nesse período ele passou pelo futebol japonês, foi médico da seleção da Jamaica na Copa de 98 e diretor de futebol do Figueirense de Florianópolis por 2 anos, na fase de reestruturação do clube, que esteve perto de fechar as portas e hoje está na Série A.
Então, tudo bom? Como vai, doutor?
Tudo bem, um abraço, obrigado pela entrevista, estou à disposição.
Doutor Marco Aurélio, você aqui no São Paulo, você vê um modelo de gestão de futebol que sirva de exemplo para os outros clubes?
Na atual circunstância do futebol brasileiro, sem dúvida. Como modelo de gestão no sentido amplo, está muito longe de ser. Até porque as sociedades do futebol, que não são profissionais ainda, e até tem um lado bom que isso não seja, ainda carecem de uma estrutura mais dinâmica na execução das tarefas do dia a dia. O sistema político do clube, ele acaba sendo, por um lado, positivo, por outro, atrasando algumas medidas. Não é nada diferente do que a política nacional, a democracia, que para você impor algumas coisas, decidir algumas coisas, tem que passar por uma série de pessoas, de análises, que dificultam um pouco a execução.
Isso já pelo sistema de gestão dos próprios clubes, ou se dizem respeito à CBF?
Não, os próprios clubes mesmo. A CBF é a gestora, ela pouco tem a ver com isso. É nas decisões do dia a dia, porque o futebol é extremamente pontual, é muito rápido. Uma rodada atrás da outra, uma decepção, uma frustração, uma alegria. Isso é uma sequência lógica do futebol.
Você acha que as tomadas de decisão nos clubes não seguem a agilidade da própria atividade? Não?
Nem sempre. Às vezes elas são precipitadas, às vezes elas são tardias. Pelo modelo de gestão ainda um pouco coronelista, às vezes...
Ainda está muito baseado na cartolagem?
Um pouco, sem ainda a grande estrutura que uma equipe deveria ter no aspecto profissional, planos de 5, 10 anos, estratégias de longo prazo, marketing de risco, isso tudo não é feito e nós não temos ainda essa oportunidade, mas isso com o amadurecimento do sistema profissional.
Mas aqui no São Paulo já se executa algo um pouco mais próximo disso? Existe um projeto de longo prazo?
Existe, tanto é que agora nós acabamos de criar o nosso CT de Cotia, uma área belíssima, construída em 1 ano e meio, mas é muito mais um esforço dessa gestão do que uma programação que houvesse sido elaborada há mais tempo. Nós carecemos ainda pelo sistema político do São Paulo de eleições a cada 2 anos, que eu acho péssimo. Um presidente deveria ter no mínimo 3 seguidos para poder fazer um programa correto, ou 4, para que ele pudesse fazer uma gestão bem feita e não ficasse preocupando com a sucessão. Isso atrasa muito as decisões aqui no clube.
Você acha que o próprio sistema, esse sistema político de você ter um presidente de uma renovação em cada clube é necessário, porque o clube ele extrapola o conceito de ser uma empresa também, porque de certa forma ele é uma empresa e tem que se sustentar, mas ele também tem existe uma dicotomia, assim, o quanto que ele é clube, o quanto que ele é empresa, o quanto que ele depende desse sistema de clube, o quanto ele poderia ser mais empresa para ajudar a ser mais autossustentável.
O fato de ser empresa não faz com que ninguém seja imune ao atraso ou seja certamente ter o sucesso. As empresas aí duram muito pouco tempo no Brasil, quebram a todo dia, e essa figura de empresa é mais uma palavra bonita que se coloca imaginando sucesso do que uma realidade. Acho que o clube tem que ser um misto de empresa e associação. Associação para eleger os seus comandantes e empresa para trabalhar em função desses comandantes. Então, você tendo um capital colocado para o futebol, uma empresa dentro do futebol, mas essa empresa sendo observada pelo quadro associativo sem que ela se perca, né? Então, dessa forma, eu acho que é uma gestão mista, seria o ideal para o futebol. Só empresa, você vê empresas desaparecerem, grandes marcas sumirem. Então, para dar um exemplo aqui, por exemplo, uma marca fortíssima, o Mapping, é uma marca que qualquer pessoa de mais de 30 anos conhece e lembra pela força que tinha. Quebrou, sumiu, faliu.
Tivemos até um exemplo da própria Parmalat também, que foi uma marca que acabou e que já teve muito associado a futebol aqui.
Com ainda existe a Parmalat, ela passa por dificuldades, né? Mas ela existe. Pois é, mas é uma empresa forte que deixou de existir, a Mesbla. Né? Então você vai ouvindo palavras e empresas tão que fizeram a nossa vida aí de infância, juventude e tal, de repente desaparece um nome que significava alguma coisa. Isso pode acontecer com um clube. Imagine, ó, faliu o Corinthians, ou seja, acabou o Corinthians. Não pode, isso não pode acontecer. Né? E o único sentimento que ainda faz esses clubes não desaparecerem muitas vezes é o sentimento pátrio, a forma de alguém se juntar para salvar uma marca. Mas ninguém vai salvar o Banco Santos. Ninguém tem essa vontade, pelo contrário. Então, o fato de você ser uma sociedade associativa, né, você tem a chance de ter esse resgate na emergência.
É movido pela própria paixão.
Pela paixão. Né? Então, se essa paixão faz com que não morra, ela não pode ser menosprezada na sua direção. Ao mesmo tempo, a paixão nem sempre decide bem. Então, precisa ter alguém que tenha profissionalismo para discernir entre a paixão e o correto para poder fazer a função de empresa dentro do quadro de paixão.
Então, quer dizer, ele é mais movido pela paixão, os clubes, né, em geral, do que por uma própria sustentabilidade financeira, né? Mas você acha que uma autossustentabilidade é possível? A gente tem exemplos, você deve saber muito mais do que eu, na Europa os clubes são mais autossustentáveis.
Também é mentira imaginar que na Europa não passe problemas, que até pouco tempo o Real Madrid só conseguiu se manter, se fosse uma empresa teria quebrado.
Mesmo com aqueles, até os próprios investimentos milionários muitas vezes fazem-se planos de que aquilo vai se recuperar.
E quanto maior, mais chance de quebrar. O Real Madrid só não quebrou porque vendeu uma área dentro da cidade, que era o seu centramento, por uma fortuna, talvez superestimada, porque o governo, o Real, né, entendeu que aquilo era uma marca que não podia ser eliminada e criou uma situação de sustentabilidade por conta da força da marca. Mas se fosse como empresa, fosse um banco, teria ido embora.
Então, na verdade, essa ideia de que lá fora funciona...
Não é verdade, você vê marcas como a Fiorin na Itália tendo sido rebaixada, caindo, quebrando, mudando de nome para poder retornar. A Roma, recentemente, passa por uma crise financeira imensa. Não é verdade isso. O que há lá é um modelo econômico maior, mais poderoso, marcas também extremamente tradicionais, um campeonato europeu rentável, tem uma administração federativa melhor que aqui no Brasil, isso sustenta bem. Grandes volumes financeiros são colocados nesses clubes, e isso faz com que haja um alívio e uma impressão diferente. Na verdade, o que há lá é um mercado com mais poder aquisitivo contra o nosso mercado de menor poder aquisitivo, mas as dificuldades são as mesmas.
E no caso, isso faz com que a própria exportação, apesar de ter um mercado de menor poder aquisitivo, a gente tem um celeiro de grandes craques de jogadores. Então a exportação de jogadores ainda faz parte de uma boa parte da receita dos clubes?
É a única coisa que sustenta ainda os clubes isso. De uma maneira de salvação. Erradamente, é um modelo de colônia exploradora, mas é assim mesmo. É o nosso poder de fazer ter a matéria-prima e exportar a matéria-prima para que eles lá elaborem.
Já é muito tempo aqui, né?
Há muito tempo. As colônias são assim mesmo. E nós somos um país emergente, que temos uma economia que se estabiliza, mas ainda temos um processo político muito lento nesse aspecto. E o futebol não foge à regra. Então, mesmo assim, nós temos clubes aí que são centenários. E passam por boas administrações e se sustentam ao longo do tempo. Mas em breve, eu acredito, nós vamos conseguir equilibrar um pouco mais esses valores para que os nossos jogadores deixem de sair. Mas vai haver certamente um corte desse fluxo, porque a própria economia local vai perceber que precisa desenvolver o futebol local. A Espanha, por exemplo, não vai a nenhuma Copa do Mundo bem, não tem nenhum título importante pela falta de jogadores locais representativos. Então a importação acaba limitando a capacidade técnica dos próprios jogadores. Por um lado, é espelho e modelo para surgirem jogadores. Por outro, inibição de oportunidades. Sempre um lado pró e um lado contra. Quem conseguir equilibrar melhor isso, desenvolve-se bem.
E lá já se tomam algumas medidas também restritivas, né, para importação excessiva de jogadores. Né?
Sim, mas os comunitários têm ampla oportunidade, o que acaba constituindo também numa invasão de estrangeiros muito grande, apesar de comunitários. Então, é relativo e...
Porque também você naturalizou lá e já...
Exato, já naturaliza. Então, há muitos mecanismos de defesa desses importados e, ao mesmo tempo, que se tenta criar defesas para não importá-los.
E o que, que pode fortalecer a receita dos clubes? É investir mais na estrutura, atrair mais torcedor, mais bilheteria? A bilheteria ainda tá fraca?
Tem a bilheteria pouco não está fraca. Não? No Campeonato Brasileiro tem aumentado bastante. Você veja, o São Paulo jogou contra o Paysandu em casa, um jogo que o São Paulo está longe da liderança, teve 20 mil pessoas. Uhum. Pelo bom futebol, pelo bom momento, a torcida acreditando na equipe. Então eu acho que esse sentimento é muito importante, de bom espetáculo, de bons momentos da equipe. A bilheteria representa menos de 15% do que o São Paulo arrecada hoje. Então você imagine que as Isso. outras receitas são todas de outros patrocínios, televisão e etc. Então isso é mais importante
isso
do que...
Nos outros clubes também é nessa
também,
base?
Também, ou menos.
Mas você ainda acha que não falta ainda alguns atrativos ainda para atrair gente para o estádio?
Sabe o que eu vejo? Todo jornalista fala isso com uma vontade de fazer a crítica. Eu falo para você o seguinte, nós temos um modelo de futebol de mais de 100 anos. E a vida hoje evolui a cada 5 anos em 20 do passado. Cada 2 anos hoje representam 20. Então não é possível que as estruturas físicas que havia possam se mudar como por encanto, com uma varinha de condão. Então você tem a casa da sua avó, que era um casarão, que tinha 4 dormitórios imensos, um banheiro. Você não consegue transformar isso num apartamento moderno de 120 metros quadrados, de 4 suítes, como existe hoje, 150 metros quadrados, 4 suítes. Ou seja, tem que só se demolir tudo, como na Europa fez, e construir de novo. Nós não temos dinheiro para isso.
Uhum.
Então não adianta ficar
um estacionamento
nessa
então tecla.
Mas fazer estacionamento aonde em São Paulo? Então é difícil, não há. Isso é fácil de falar e difícil de cumprir. Sim. Então não tem jeito, ou nós vamos ter que ter transporte público, a segurança...
O próprio trânsito é uma coisa que foge, né?
Foge, vai em Tóquio, vê, é igualzinho. Agora, a segurança dos estádios, é ruim. Mas onde que a segurança está boa no mundo? Nova York derrubaram 2 prédios, e daí, como é que faz? Então não tem, não adianta pontuar no futebol, isso vale para todo mundo. Tem grade na porta, guarita, tem segurança privado, carro blindado. Isso
não
é o quê?
Tomar o futebol como um bode expiatório do problema.
Claro que não é. Claro que não é. Então isso é muito fácil apontar o futebol como problema desse quando tem 10 sequestros relâmpago por bairro. Quer dizer, então não adianta, não é o problema do futebol, é o problema da insegurança, da economia ruim, do desequilíbrio social. É isso que leva a bandos se agruparem para gritar por um time. É falta do quê? Falta de educação, de cultura, de outras bandeiras. Então, esses caras começam a se juntar para fazer força num time de futebol onde ele é visto. Porque o que é mais visto aqui no país? Futebol. Não tem nenhuma outra área de atuação que seja mais divulgada que o futebol. Nenhuma, nem a política, nenhuma parte cultural, nada. Nenhuma música, um show de música, nada. É o futebol que ocupa a maior carga horária de divulgação nesse país. O que acontece? Vamos aparecer lá. Então esses caras se reúnem para aparecer lá. Então essa é a dificuldade que você tem de poder criar mecanismos de ajuda. Agora, o futebol, sem dúvida alguma, ainda é a maior representação do país no exterior. Então, nós temos que entender o futebol como uma coisa extraordinária e não ficar pondo culpa no futebol. A culpa é do país, o resto, o futebol faz parte dele.
Certo. E nesse sentido, como é que está a política do sócio-torcedor, assim, essa pessoa que incentiva a pessoa estar sempre vindo ao estádio, a se associar mais?
Excelente. Né? Tanto que na última partida do Paysandu estava absolutamente lotada a arquibancada do sócio-torcedor. Então ela é importante, ela ajuda, ela dá uma receita boa para o São Paulo anualmente, estimula a compra de ingressos, eu acho que é um ótimo trabalho. Agora, o marketing do futebol não pode ser copiado. O pessoal fala, copia a Europa. É tudo errado. Aqui não tem cachecol para vender, gorro, país tropical. Não adianta querer vender uma camisa por 100 euros, que não vai vender. Então nós temos que parar de imaginar que esse marketing de consumo caro se encaixa aqui no Brasil. Aqui
é por marketing... isso que vai atrair gente de uma...
Claro, aqui o marketing é o marketing microscópico. Por exemplo, eu falo muito isso, é o baú da felicidade do Silvio Santos, tem que criar no Brasil, receita desse tipo. A gente conseguiu criar aqui no Brasil uma receita impressionante através de pequenas contribuições. Então é álbum de figurinha, pequenos prêmios.
São programas de fidelidade.
De fidelidade, né? Coisa de 2, 3, 5 reais, que qualquer torcedor pode colaborar. Você imagina, o São Paulo tem 15 milhões de torcedores estimados. Imagine que disso daí, metade deles sejam produtivos, outra metade é estudante, adolescente, de uma nova geração. Você tem 7 milhões de pessoas contribuintes. Se cada um desse R$3, você teria 20 milhões arrecadados por mês. Uhum. Daria para fazer o futebol que a Europa tem, com R$3 por pessoa. Você acha que eu, torcedor de São Paulo, não daria R$3 para o clube ir muito bem e não vender jogadores? Porque não se cria isso, é essa a minha intenção.
Isso realmente ajudou a gerar muitos investimentos para o clube, até essa estrutura que a gente vê hoje aqui no CT, no Refis, né, que é modelo para o resto do Brasil.
Tanto,
né?
E agora o centro que você falou, o Morumbi foi construído por um carnê chamado Paulistão. Esse carnê era um carnê de prêmios, onde o São Paulo recebia dinheiro, eram, imagine hoje, R$5 por mês. Sorteava uma TV, veja como as coisas eram antigas na época, a TV era um objeto de consumo, né? E um Volkswagen por semana, uma coisa mínima comparada aos produtos que hoje nós temos, né? Então você imagina, hoje você pode, DVD hoje custa R$300, então você cria mecanismos de fidelidade desse tipo, você cria prêmios desse tipo e contribuições pequenas, que é o possível para o cidadão brasileiro. E ele sabendo que isso vai ser para uma gestão correta, ele não se limitará em dar e acreditar nisso. Agora, desde que ele veja transparência, balanços, auditorias, coisas realmente que ele possa conferir, ver a arrecadação e saber que aquilo é aplicado,
que o dinheiro está sendo bem aplicado
no clube. Se houver isso, que não há, esse
como
é o grande problema que nós temos.
A gente já gostaria de ver o nosso dinheiro sendo bem aplicado também
no governo federal, nos impostos e assim por diante. Hoje tem um novo escândalo aí de uma prefeitura de São Paulo.
Mas você vê que o torcedor confia, porque ele vê também o resultado na estrutura do público e também nos próprios resultados dentro de campo, né? O São Paulo mesmo, tendo vindo de um período que não conquistou grandes títulos, mas sempre esteve entre os grandes clubes brasileiros. Não está que nem
fizer
clubes
média,
que estão sempre lutando.
A média aí, ponderada, né? O São Paulo tem uma participação muito boa na sua média, né? Nos últimos 3 anos, por exemplo, 4 anos, nós ficamos sempre disputando as pontas dos torneios, terminamos em terceiro, segundo e assim por mais em terceiro.
E foi plantando também para colher bastante resultado nesse ano, né?
Até chegar a Libertadores de América, exatamente, até chegar lá. Então essa forma de trabalho, o pessoal acredita, vê, enxerga o que está sendo feito. São Paulo é um modelo perante os clubes brasileiros, né? Um modelo ainda antiquado, mas é um modelo. E eu acho que nós vamos prosseguir bem nesse caminho.
E mesmo você tendo uma estrutura tão boa, um clube ganhando títulos, torcedor indo ao estádio, a gente vê recentemente esse escândalo aí do juiz que vendia resultados, né, para apostadores de loterias na internet. Você acha que isso não desrespeita demais essa estrutura, principalmente o torcedor, que é principalmente ele que quem paga para ver o espetáculo?
A discussão é mais ampla. A discussão é quanto é vulnerável o futebol e um árbitro pode interferir nisso e como é vulnerável um árbitro. Eu acho que ele é um tolo, um bobo, que se juntou a um outro oportunista. E fizeram lá, não tem máfia nenhuma, não tem isso, é tudo história.
A Veja colocou já como uma máfia da Pito. Muito do restante da imprensa, principalmente a TV, já de cara falou, não, ele na verdade é uma laranja podre.
Eu superestimou.
Houve uma superestimação, mas também...
Ele é um sujeito que infringiu a lei grosseiramente, nem fazer isto soube, porque fazia mal, estrategicamente, né? Fazia muito mal. Quem analisa jogos e vê o que ele fez pode interpretar isso muito bem. E, então ele é um tolo, apoiado por um outro irresponsável, que fizeram esse serviço ao futebol. Só que há outras coisas que nós temos que pensar que vão se esconder sobre isso aí. São árbitros interessados em carreira, em amizades, que nem sempre é o dinheiro ou é a corrupção ativa, né? Isso que a gente tem que considerar, as intenções, as dúvidas, a forma de apitar, às vezes, distribuindo inúmeros cartões, para outra equipe nenhum cartão ou poucos cartões. Existe ainda um lado obscuro de tudo isso que precisa ser melhor analisado. Eu acredito que uma comissão de arbitragem mais atuante, mais transparente, que analise cada jogada, que pergunte, inquira o árbitro por que tomou aquela decisão, sirva de pressão para que ele apite bem. Errar é humano, mas errar erros grosseiros é incompetência ou má fé.
E você tem visto muitos erros grosseiros? Você aponta eles como falha técnicas ou você acha que existe uma parte que seja...
Eu não tenho condição nenhuma de dizer que são... Não posso em nenhuma hipótese dizer que é uma condição moral, mas tecnicamente fraquíssimos, erros grosseiros.
Isso é despreparo?
Pois é, fica grande ponta de interrogação. Que aí uma comissão de arbitragem que pudesse avaliar a vida privada da pessoa, pudesse ter os seus controles financeiros. Eu acho que o arbitragem é uma coisa importante. Então, quanto você ganha por mês, quais são suas dívidas, quais são seus seus objetivos, como é que é a sua vida privada, com quem você anda. Eu acho que seguramente o sujeito que tem a autonomia de ser o árbitro de um jogo tão importante deveria ter a obrigação de abrir a sua vida e mostrar: isto aqui sou eu, esta é a minha forma de atuar, para ele ser isento. Caso contrário, vão pairar dúvidas nunca possíveis de serem solucionadas.
E até muitas dessas suas críticas à arbitragem, você é visto até pela imprensa, já chamou você de um baixinho invocado. E a gente sabe que você tem um desejo de chegar à presidência do São Paulo Futebol Clube. Quanto disso também é uma postura sua, um certo marketing? Porque a gente sabe que isso o torcedor gosta, né? Da pessoa que critica. Ou quanto disso realmente é uma postura sua?
Se a crítica fosse em vão, fosse uma crítica que não fosse sincera, eu nem faria. Uhum. Eu sou muito autêntico. Se eu ganho espaço, na vida a gente procura ganhar espaço para poder falar, ter opinião, ter peso, né? E eu procuro ter uma carreira limpa, transparente, correta nesses 27 anos que eu trabalho, para ter o direito um dia de falar com peso. Então eu espero ainda, não sei se tenho, mas espero ainda poder vir falar sem questionamentos maiores quanto à conduta moral, passado profissional. Eu acho que é o meu dever de cidadão do esporte. Então é chegar lá, exigir, cobrar. Nada tem a ver com o futuro político, até porque ele é muito imprevisível aqui no São Paulo.
E a consequência do seu trabalho.
Consequência. Aqui no São Paulo há muitas pessoas que poderiam ser presidentes por poder financeiro, por tradição, por sobrenome, por amigos, uma série de outras coisas que nem sempre é a competência. Mas muitas vezes até coincide. E eu acho que é muito difícil você passar por toda essa linha sucessória, não digo natural, mas de expectativa do clube. Se um dia eu puder ser, gostaria. Se não for, nada muda. Continuarei o mesmo São Paulino, tentando ajudar e tal. Então, por isso, esta atitude de crítica é o meu compromisso profissional com os torcedores do São Paulo, com a sociedade, com o esporte brasileiro. Se eu estivesse trabalhando em outra área, faria a mesma coisa. Fiz isso no Figueirense, fiz isso no Santos. Não se trata de fazer no São Paulo. No Santos mesmo, eu tomei muitas medidas assim para ajudar o Santos a estar onde está hoje.
Então tá bom, obrigado, viu, Marco Aurélio, obrigado pela entrevista.
Obrigado você.
Esse é o Podcast em Brasil, obrigado pela sua atenção.
Muito obrigado, sejam bem-vindos aqui.
Entrevistas.
Entrevistas.
Com Olavo Oliveira. Um oferecimento Tecnisa, mais construtora por metro quadrado. Uma produção Podcast em Brasil.